sem informes iniciais, sem um resumo de trabalhos que fizemos nas reuniões anteriores, para que a gente possa otimizar o tempo e já começar a ouvir a Heloísa com a palavra.
Bom, eu tenho, na verdade, eu estou trabalhando com dois textos, né? Um que envolve mais uma perspectiva histórica e outro que fala de transporte alternativo. Esse primeiro texto, ele está mais avançado, está quase pronto, na verdade, porque ele também é um desdobramento daquele artigo das bicicletas que eu fiz com o Vinícius. Inclusive, tem várias contribuições do Vinícius aqui. Então, o título provisório é Metrópole Carro Centrada, a Cidade como Armação. E a ideia é falar um pouco de como foi o desenvolvimento urbanístico da cidade de São Paulo em relação a questão da mobilidade, o modelo carrocêntrico como principal modelo, e fazer uma relação com o Heidegger, que vai falar, que ele falava da usina hidrelétrica do Reno como era um rio que passava na cidade que tinha uma ponte. Aí aquela ponte foi derrubada e foi construída uma usina. E aí isso se inverte, o rio ele se torna um elemento para a usina e ele passa a fazer parte então de toda uma armação, de toda uma gestão. A ideia é falar da cidade carrocentrada como uma forma de composição ou de armação em que se configura em nome de um sistema específico, que é o sistema capitalista. Então começa de uma maneira mais histórica e termina um pouco fazendo este paralelo aí com o pensamento do Heidegger. O urbanismo da São Paulo colonial, vila cujos habitantes muitas vezes se mostravam pouco dispostos a se integrar no sistema de poder organizado a partir da metrópole, era de poucos luxos e recursos investidos em prédios públicos. A cidade de São Paulo, no período colonial, ela tinha uma série de atritos, né, com o próprio modelo colonial que tinha como sede o reino português, e a intervenção de Portugal se dava via Rio de Janeiro, via Salvador e depois via Rio de Janeiro. E São Paulo era a região onde ficavam os bandeirantes, que era uma espécie de um contrapoder, tanto que várias guerras, brigas coloniais que a gente tem são entre os bandeirantes e o sistema de poder instituído, né, do período colonial. A cidade de São Paulo, então, ela vai surgir mais ou menos nesse contexto. Sua composição em ruas estreitas e tortuosas, preenchidas por casinhas de taipa de pilão, lhe valeu o apelido de cidade de barro, a Mud City, como dizia um viajante inglês no período, que está registrado no livro do Toledo. De toda forma, não se diferenciava em quase nada de outras poucas cidades da América Portuguesa em seu início. Sérgio Buarque de Holanda descreve como um certo improviso no arranjo antigo das cidades brasileiras, que contrastava com o arruamento reto distendido a partir de uma praça central das colônias espanholas do mesmo período. Enquanto os castelhanos buscavam um projeto de cidade que negasse as condições topográficas onde estariam assentadas, as vilas portuguesas subiam ladeiras, contornavam colinas, desviavam-se de córregos e se aglomeravam ao acaso das novas construções, reformas ou arranjos parentais de clãs que se uniam ou disputavam a supremacia local. Essa primeira cidade de São Paulo, construída em taipa de pilão e pau a pique, basicamente ocupou durante 3 séculos o platô que se ergue entre os rios Tamanduateí e Anhangabaú, limites para muito além dos quais não se estendia ainda no final do século XIX. É então que a força econômica do café, de um primeiro surto industrial, lança abaixo as paredes de barro socado, abertas aqui e ali em janelões de tábua, para erguer sobre estas ruínas uma cidade inglesa, de ferro, vidro e tijolos. Esta cidade nova, sim, rompe seus limites originais, circunscritos pela topografia do assentamento original e, claro, vai muito além disso. As chácaras que haviam encantado os viajantes que descreveram a São Paulo antiga foram loteadas uma a uma e os limites do aglomerado urbano adensado foram expandindo principalmente nos entornos das novas estações de trem. Essa era a época da criação de um mercado de trabalho livre no Brasil. baseado principalmente na mão de obra importada dos imigrantes italianos, espanhóis, portugueses, alemães, japoneses e sírio-libaneses. Em seu auge, os estrangeiros na cidade de São Paulo chegaram a ser 37,5% da população. No período do café e de uma primeira industrialização voltada para bens de consumo simples, como tecidos, utensílios domésticos e materiais de construção, os trilhos de ferro eram a principal via de ligação da cidade com o litoral e interior, concentrando-se as principais estações das regiões da Luz e do Brás. Nesse período, a indústria, embora a atividade crescente, ainda era subsidiária do grande negócio internacional do café. No entanto, a cidade assistiria a uma nova e fantástica rodada de expansão, uma vez adentrada a segunda metade do século XX. Um longo ciclo econômico-industrial de substituição de importações, aí a gente já está falando dos anos 50 e 60, criou as condições para o surgimento de conglomerados privados e empresariais nacionais, quando o investimento estatal garantia às indústrias de bens de consumo os produtos intermediários necessários à produção. O centro geográfico dessa expansão industrial, baseada principalmente no mercado interno, foi a região metropolitana de São Paulo. Aí, considerando-se os limites estendidos até um raio de 150 quilômetros, que incluam as regiões de Campinas, Santos, Sorocaba e o Vale do Paraíba. É esta a capital de uma região industrializada que se transformou mais uma vez e que mantém até os dias atuais suas principais características. Nessa nova rodada, adota-se o modelo norte-americano baseado no transporte individual por automóveis, que acomodasse a crescente produção de veículos que eram despejadas pelas multinacionais na região metropolitana e nas ruas. A cidade sofre a sua terceira transformação, soterrando as linhas de bondes, sucateando o transporte ferroviário intermunicipal. Ih, tem mais uma folha aqui, em algum lugar. De passageiros, tamponando rios e córregos para a criação de autopistas expressas no meio do conglomerado urbano. O plano de grandes avenidas de Prestes Maia, criado ainda nos anos 30, mas implantado sobretudo ao longo da segunda metade do século, é um modelo que se iniciou pela Avenida 9 de Julho e que posteriormente seria replicado em toda a cidade, como nas avenidas marginais dos rios Tietê e Pinheiros, na ligação Norte-Sul, percorrida pela Avenida 23 de Maio, Avenida Sumaré, Avenida Jornalista Roberto Marinho e assim por diante. Caminhos já abertos anteriormente foram alargados e transformados em rotas rápidas para a circulação de carros, mesmo que com o estreitamento de calçadas, como na Rua da Consolação, na Avenida Paulista, Avenida Liberdade e Avenida Tiradentes. Mas a transformação mais marcante se deu com a construção de grandes vias elevadas, que cortaram principalmente o centro da cidade. O caso emblemático foi o elevado Costa e Silva, uma via em concreto armado de alta velocidade exclusiva para automóveis, que recebeu seu nome em homenagem a um dos generais que comandou a ditadura militar brasileira. O imenso viaduto foi apelidado pela população paulistana de Minhocão, com seus 3,4 quilômetros de extensão serpenteando por bairros centrais, numa distância que por muitas vezes não passa de 5 metros de algumas janelas de prédios nos quais sobrevivem seres humanos. Erguido durante a ditadura militar, sem que se abrisse diálogo com a população, é considerado hoje o responsável pela degradação de uma ampla área sob sua influência. E um recente projeto da Prefeitura Municipal prevê sua desativação, discutindo-se ainda se será transformado num parque linear ou simplesmente demolido. Como resultado dessas alterações viárias, a cidade legada pelo século XX ao século XXI é constituída por avenidas implantadas nas baixadas de várzeas e córregos retificados, inundáveis nos meses de chuva, por vias elevadas que cortaram bairros inteiros, degradando as condições ambientais locais, por avenidas com leitos carroçáveis desproporcionalmente largos em relação a passeios públicos e outras facilidades para pedestres e ciclistas. Finalmente, pela degradação da região onde a cidade foi fundada, seu primeiro centro, local pouco propício à entrada de carros e cuja vocação para o pedestrianismo o tornou isolado das áreas mais novas e mais adaptadas à cultura automobilística. Fazendo-se aqui um paralelo com a descrição de Martin Heidegger sobre a construção da barragem hidrelétrica no Rio Reno, pode-se pensar nesta terceira São Paulo como uma cidade que se moldou e se constituiu em sua disposição atual para os carros e pelos carros. Assim como a barragem não é mais um dispositivo construído no Reno, mas o próprio rio é uma engrenagem de sua maquinaria, em São Paulo não são veículos de transporte que servem as pessoas e trafegam nas ruas, mas há sim ruas e todo um aparato de garagens, rotatórias, saídas, autopistas, shopping centers, construídas e adaptadas à feição dos veículos. Heidegger, ao se perguntar o que é a técnica moderna, conclui, também ela é um desencobrimento. Para da seguinte maneira falar sobre suas consequências. O desencobrimento dominante da técnica moderna não se desenvolve, porém, numa produção no sentido da poiesis. O desencobrimento que rege a técnica moderna é uma exploração que impõe à natureza a pretensão de fornecer energia capaz de, como tal, ser beneficiada e armazenada. A cidade de São Paulo foi construída em seu início colonial usando os materiais mais simples que se encontravam disponíveis na própria região, sua própria terra socada em moldes de tábuas. E, como já dissemos, a Moldávia se respeitava a topografia e a disposição natural dos rios, córregos, colinas e matagais. Adivinhava-se nas ladeiras e antigas colinas um caso diverso ao da cidade dos carros, uma exploração que se impõe à natureza, ou, mais do que isso, se impõe à velha cidade que respeitava e dialogava com o espaço natural. A usina hidrelétrica posta no Reno dispõe o rio a fornecer pressão hidráulica, que dispõe as turbinas a girar, cujo giro impulsiona um conjunto de máquinas, cujos mecanismos produzem corrente elétrica. As centrais de transmissão e sua rede se dispõem a fornecer corrente. Nessa sucessão integrada de disposições de energia elétrica, o próprio Rio Reno aparece como um dispositivo. A usina hidrelétrica não está instalada no Reno, como a velha ponte de madeira que durante séculos ligava uma margem à outra. A situação se inverteu. Agora é o rio que está instalado na usina. A São Paulo Velha Ponte torna-se São Paulo Usina, que desdobra suas ruas em favor dos automóveis, deixando para trás qualquer pretensão de subsistência de uma escala humana vadeável. Ela não é apenas uma cidade na qual as pessoas usam automóveis como meio de transporte, mas ela própria é uma subsidiária da máquina, como uma engrenagem que fosse concebida para que os carros possam realizar sua vocação dominadora. São Paulo se moldou e constituiu na segunda metade do século XX como instrumento para a passagem de carros. Esta situação descrita que configurou, no caso da metrópole em foco, aquilo que Peixê chama de mundo semanticamente normal, ou que Zizek chama de ideologia espontânea. Disse, nesse caso, de uma determinada situação vivenciada como realidade. Em Peixê, os discursos são descritos da seguinte maneira, esses discursos estabilizados. Nesses espaços discursivos... tem um parênteses enorme. Que mais acima designamos como logicamente estabilizados, isto é, aqueles que podem ser tratados por meio de proposições dicotômicas, supõe-se que todo sujeito falante sabe do que se fala, porque todo enunciado produzido nesses espaços reflete propriedades estruturais, independentes de sua enunciação. Essas propriedades se inscrevem transparentemente em uma descrição adequada do universo, tal que este universo é tomado discursivamente nesses espaços. Então, a ideia de horizonte semanticamente normal é aquilo que não se questiona mais, né? Então, o modelo carrocêntrico, ele passa a assumir essa configuração. No caso colocado em questão, entende-se que uma cultura automobilística que estabelece uma escala de valores sobre o uso do espaço público da cidade, elevando o transporte individual motorizado à condição de prioritário, pode ser entendido como um discurso logicamente estabilizado. Nessa situação, entende-se espontaneamente que os esforços da cidade devem ser direcionados para a ampliação de viários carroçáveis, para a construção de viadutos e vias elevadas, para assegurar em última instância a absorção, levando-se em conta uma mobilidade ao menos razoável de uma frota crescente de carros. Nos termos de Zizek, trata-se nessa situação de uma das acepções do termo ideologia, que deixa de representar um conjunto de ideias bem definidas num campo de conflitos, e passa a ser vivenciada como espontaneidade. O campo mais fugidio é a ideologia espontânea, que atua no cerne da própria realidade social. Dito de outra maneira, uma forma não argumentativa, não estratégica de ideologia, que consiste em desaprender uma formação discursiva como fato extradiscursivo. Nesse contexto, desde o final da primeira metade do século XX até obras relativamente recentes, as avenidas continuaram a se multiplicar até a construção de uma nova pista na Marginal Tietê, também exclusiva para veículos automotores individuais, nas quais são proibidos, inclusive, o tráfego de caminhão e outros veículos pesados em horários determinados. Além da simbólica inauguração da ponte Otávio Frias Filho, não, Otávio Frias de Oliveira, chamada pela população de Ponte Estaiada, uma imensa estrutura com vistosa arquitetura construída numa das regiões de maior valorização imobiliária da cidade, como um monumento viário automobilístico. Aos pedestres e ciclistas, ou ainda pessoas com dificuldade de mobilidade, idosos, crianças, animais, artistas de rua, foi dado o simples lugar de estorvo, de incômodo, de resto a ser eliminado em nome da eficiência de uma cidade-máquina. Estas subjetividades desapareceram do horizonte da produção de sentidos da metrópole como um caso de desvio, de inadequação ao discurso da cidade dromoápta. E é isso. Então, este aqui é esse que está mais pronto.
Esse é o Cultura do Automóvel?
É.
Que fazia... Muito bom, eu apreciei muito. Eu tenho uma preocupação só, que é o fato de nós termos previsto um texto. E a Heloísa, de fato, tinha dois. Então, eu pergunto a vocês se a gente imediatamente passa para o próximo. Né? Uhum.
O próximo é mais curto porque ele não está totalmente desenvolvido ainda. São mais as ideias que eu estou trabalhando. Eu trouxe algumas pesquisas, mas acho que não vai dar tempo de mostrar.
Mas ou então a gente debate esse e faz uma outra audição. Eu preferiria manter, embora eu tenha anotado várias coisas de contribuição, o texto está pronto, mas o debate é uma realidade paralela ao texto. Não é? A gente vai ter que decidir o que nós vamos fazer, o que a gente vai fazer com os áudios depois, né? Porque durante os debates comparecem coisas que eventualmente ou não se reduzem ao texto ou não vão ser incorporadas ao texto, né? Então, o que eu queria propor é que nós façamos a audição e a gravação do segundo texto da Heloísa, né? E a gente... faz contribuições depois em áudio para ela.
Uhum.
Não é? Todos individualmente. E seria fazer de uma forma que também esses áudios não fossem perdidos. Eles fossem incorporados numa sequência para a gente poder depois editar e fazer um arquivo único. Né? Mas a gente vê isso. Se a gente for debater agora, com certeza o segundo texto da Heloísa vai ficar fora da agenda. A gente vai ter que levar para julho.
Eu posso talvez falar um pouquinho da ideia desse outro texto, e aí a gente faz o debate, porque os dois textos eles são bem interligados. Ou seja, a gente faz o debate talvez mais em cima desse segundo texto. E
que
aí
não vai dar tempo, nem para debater.
Depois. Nem para debater?
São 16h05.
16 horas.
Né? Eu acho melhor fazer a captação da audição, a gente grava, e a gente estabelece um prazo, por exemplo, de uma semana para todos os membros envolvidos. Né? Nós somos pares de um mesmo barco, estamos no mesmo projeto e temos compromisso. Então, vamos encontrar uma forma para que a gente possa gravar, fazer circular e alguém edita em sequência esses áudios pela ordem de chegada. Né? Tudo bem? Bárbara?
Tudo bem.
Ok. Então, Heloísa, vamos ao segundo texto.
O segundo texto, ele ainda não tem um título, ele está como Transporte Alternativo. E ele começa com uma discussão sobre o conceito de alternativa. E aí é por isso que eu falei que ele é muito relacionado com o primeiro texto. Quando a gente fala de transporte alternativo ou de modais alternativos de transporte, chamar o transporte cicloviário, o próprio transporte público ou o helicóptero ou qualquer outro tipo de transporte como alternativo é uma reiteração da norma carrocêntrica. É falar que o carrocentrismo é o transporte oficial, normal. Então, eu retomo essa ideia do transporte carrocêntrico como um mundo semanticamente normal, no qual os outros modais passam a ser vistos como alternativos. E aí, o que eu estou trabalhando são essas alternativas de mobilidade e os seus usuários. Eu peguei uma pesquisa que chama Perfil dos Usuários de Bicicleta, para fazer uma análise de quem são os ciclistas da cidade de São Paulo. Estou pesquisando, não consegui encontrar ainda, sobre o uso de táxi e Uber. Transporte aéreo tem poucos dados, mas todos eles mostram que é um transporte bem segmentado, transporte de helicóptero. E eu peguei os dados do transporte coletivo, que são disponibilizados pela SP Trans. O nível de renda, nível de escolaridade, quem são as pessoas que usam cada um desses tipos de transporte? E aí, qual é o perfil dos usuários do transporte individual motorizado? E a ideia é trabalhar, trazer uma análise de todos esses dados para o artigo, que são uma espécie de comparativos em relação a esses perfis de usuários, para trabalhar a ideia da mobilidade alternativa como privilégio. Porque a mobilidade alternativa, então, ela vai atender, pelos gráficos que eu já vi, que até trouxe um pouco dessas pesquisas para vocês, ela vai atender principalmente isso que a gente chama, né, ciclovia, então vai atender principalmente um público de renda mais alta e que tem, então, condições de acesso à cidade que boa parte das pessoas não tem. Para a pessoa que de renda de 2 salários mínimos para baixo, a alternativa ou é o transporte público sucateado e não privilegiado nos modelos de gestão urbana necessariamente, ou o transporte individual de carro, porque hoje as famílias de renda menor conseguem comprar um carro financiado e tudo mais, então tem, porque um dos dados que eu tenho da indústria automobilística é esse aumento das vendas dos carros populares. Então, para a população de baixa renda, as opções de transporte são o transporte individual ou o transporte público. A ciclovia, ou o helicóptero, ou as outras coisas, ou o táxi, ou o Uber, não são necessariamente uma opção para essas pessoas. Ou, pelo menos, eles não são o perfil de usuário que usa essas opções. E aí, então, a partir desse levantamento de dados, a ideia é trazer isso para a discussão da mobilidade alternativa como um privilégio e não como necessariamente algo que é democrático, que esteja ao alcance de todos.
E é
isso, porque eu ainda não terminei de desenvolver, eu ainda estou fazendo essa parte de comparar essas pesquisas que eu já tenho. Eu estou usando o conceito de mobilidade urbana do Instituto Polis, que é um instituto preocupado com a... É o instituto que faz as pesquisas que servem de base para uma boa parte das políticas públicas. Polis. Instituto Polis. Eles têm várias pesquisas sobre isso. Vão falar da mobilidade urbana como um atributo das cidades que se refere à facilidade de deslocamentos de pessoas e bens no espaço urbano.
Tá. Sem que a gente entre no debate, né? É importante não entrar na discussão, senão a gente... Mas muitos dados que o Marx trouxe, eu acho que você estava numa das reuniões.
Que ele falou do trabalho dele, não.
Não. Não, digo, que ele trouxe o levantamento de dados. Eu acho que você estava numa delas,
eu lembro.
Primeiro. Pois ele trouxe um complemento. E ele disse que ia fazer circular um conjunto de tópicos, sem que fosse um texto, né?
Uhum.
E eu acho muito interessante que você cruze os dados que ele trouxe.
Sim.
Uma das reuniões foi aqui, foi a segunda, e foi muito interessante. porque nós fizemos cotejos, cruzamentos, e eu acho que pode ser útil para poder trazer mais, digamos, um esteio que você possa colocar como fundamentação para as suas conclusões.
Tem o áudio dessa reunião que ele...
Tem.
Tá, eu dou uma procura.
Mas aí, como ficou longo, talvez fosse melhor pedir para o Marcos colocar em tópicos, né? Porque são dados.
Ele ficou também de enviar mais alguma coisa.
Estou falando com ele.
Então, se ele enviar, por exemplo, em tópicos, é uma página, duas, ele coloca tudo de forma concentrada, né?
Certo.
E são basicamente números, né? Percentuais, estatísticas.
Então, para ele enviar...
Ele cruzou com dados técnicos, dados de taxa de roubo, percentual de ocupação do território por automóveis, né?
60... Espaço para as pessoas e para os adultos.
Exatamente. Então, tem dados ali muito interessantes que eu acho que vão dar suporte.
Bastante,
E uma outra coisa, e não entrando em debate, só para perguntar agora, como a mobilidade alternativa está sendo tratada como privilégio, que inverte o padrão de sentido, eu acho muito interessante, e cria condições de interpretação heterodoxa, se você vai vincular de alguma forma a vida saudável para si e ou para o meio ambiente. Quer dizer, é um privilégio, mas em relação a quê, para quê, qual o valor? Eu digo isso porque cruza com o da Janaína, o texto dela.
Eu não, eu estava pensando na ideia de privilégio mesmo como uma forma de mobilidade que não está acessível para as classes mais baixas da população, privilégio nesse sentido. Mas eu já trabalhei...
É o contrário do que eu havia imaginado. Eu pensei que... Tá, eu entendo. Então, não é uma inversão de padrão semântico. É, na verdade, privilégio mesmo.
É privilégio que... como classes privilegiadas têm acesso a modais de transporte alternativo. Que quando são apresentados como política de... ou como desenvolvimento de política pública, são apresentados como uma coisa de... como se fosse alguma coisa ao alcance de todo mundo,
certo.
Mas que não são.
Claro.
Mas quando eu trabalhei com a questão, principalmente com a questão das ciclovias, nesse artigo que saiu na Galáxia, a gente fala, eu e o Vinícius, né, que é meu e dele, a gente fala dessa questão dos benefícios para a saúde e tudo mais, na linha do cuidado de si do Foucault, que eu não sei se é o caminho que você está seguindo, mas que também está dentro, não está fora, está dentro de um modelo de gestão do corpo próprio de uma sociedade capitalista pós-industrial, que é essa ideia de você pensar o corpo como algo que tem que ser produtivo. Então, o uso da bicicleta, ele te torna mais móvel, mais apto e mais fisicamente condicionado para desenvolver suas atividades de trabalho, ser mais produtivo e, inclusive, ser um consumidor que consome mais, porque você vai ter todo um nicho de consumo ligado à saúde, ligado à bicicleta e tudo mais. Então, dentro desse modelo, essa ênfase na saúde, ela conversa totalmente com uma sociedade de hiperconsumo, né?
Certo. Tá bem.
Mas não, a minha ideia não era aprofundar nesse sentido.
Certo. Seria um grande debate.
É um gancho.
Fazer aqui agora.
É um gancho que dá para abrir para passar para o texto da Janaína, assim, falar... de que isso traz implicações, inclusive, para a questão da saúde e tudo mais, e aí fazer um gancho com o seu texto.
Mas vai remeter, vai remeter.
Não é a saúde. O meu texto pega mais a teoria dos ecologistas das estradas, que falam que se você considerasse o meio ambiente, você resolveria os aspectos que não é... O meio ambiente não é uma vítima. Se você considerasse ele, ele se se levasse em consideração, você resolveria os problemas do Rush, né? Então, não é o problema, é a solução, né? Não é uma Sim. consequência, é uma solução. Mas aí é justamente em relação a planejamento, esse tipo de coisa, não a saúde.
Bem, nós vamos ter que ser rigorosos hoje. Eu quero agradecer a Heloísa. O que nós vamos fazer? Nós vamos contribuir para ela e depois a Heloísa poderia comentar.
Uhum.
Porque já que a gente não vai debater, para que ela não só ouva, só faça audição, só ouça, então, num determinado momento, ela articula todos os pontos, faz um áudio único.
Tá.
Não é? Eu acho que assim a gente dá conta de um modo descentralizado.
Seria certo? Ótimo, mas vocês vão mandar esses áudios pelo WhatsApp, como estão vindo todos os outros.
500 e-mails para você.
Tá bom? Um abração. Tá?
Mandar vários, né? É só ter duas perguntas, então vai ser tranquilo.
Então nós podemos resolver assim, a Janaína pode me resolver, pode me ajudar, a Cláudia também, sobre como proceder em relação a esses áudios, qual é a melhor forma de fazer.
Compartilha, certo? Né? Manda
pelo WhatsApp, pelo próprio grupo.
A gente pode fazer pelo próprio WhatsApp.
É que depois tem que editar. Como é que vai ser a coleta dos dados, dos áudios, para poder colocar numa outra mídia, fazer a sequenciação, tá?
Ah, eu acho
a gente vê isso depois, ok? Então, você fica até?
Eu tenho que ser às 4h30.
4h30. Então, nós temos 15 minutos. No caso da presença da Heloísa, eu posso ficar até 16h40, a Cláudia fica até 16h30, e nós, antes de fazermos a audição, Bárbara, sua, você está ouvindo a gente? Tá ouvindo, né?
Estão me ouvindo?
Sim.
Ela confirmou, ela fez uma pergunta. Será que não é melhor colocar um pouco mais para cá, então?
Você pode repetir, Bárbara, por favor?
Você não quer colocar aqui no meio, que aí fica mais fácil? Ou a gente mais ou menos
aí para gravar também, tá?
É que antes... Eu estava com dificuldade na escuta do áudio. Então, eu não sei se eu ia poder contribuir com a Heloísa, talvez ouvindo em outro momento, depois, né? Gravado aí em loco. Aí eu consiga poder dar a contribuição para ela.
Você está ouvindo a gente? Oi, você está ouvindo a gente?
Vocês já estão ouvindo?
Sim, estamos ouvindo.
Oi. Oi, Bárbara. Oi.
É isso?
Oi.
Já posso começar?
Espera só um pouquinho. Você está ouvindo a gente?
Acho que não.
Tá. Agora sim.
Tá. Então, assim, olha, antes de a gente iniciar a audição sua, eu vou enfatizar o seguinte, que a gente vai ter que sair... no meio da apresentação, então a gente já quer se despedir de você,
tá,
para que você não interrompa a apresentação, porque vai ser gravada. Tá? Então, assim, a Heloísa vai sair 16h30 junto com a Cláudia. Eu fico uns minutos mais, mas eu já deixo a minha despedida. Eu vou sair pelo lado e quem vai ficar com você vai ser a Janaína e o Deusinei.
Certo.
Certo? Eles fazem o debate para ver a gravação, depois a gente vai ouvir. E os ausentes, Heloísa, Cláudia e eu, na reunião de hoje, e também... quem não pôde estar presente, vão fazer uma contribuição a você por áudio. E você também, eu peço que ao ouvir os áudios, possa fazer aí as anotações e gravar um áudio de resposta para criar uma dialética, ainda que não seja um debate, mas para dar um retorno a todos. E isso no prazo digamos, de uma semana. Creio que a Janaína pode prover para a gente esse áudio da Heloísa e da Bárbara. Então, em uma semana a gente consegue, quer dizer, eu diria no mais tardar, até o final de junho, certo? Estamos no dia 20. Tá bom? Ah, ok. Então, já fica o nosso abraço, nossa despedida e passo a palavra a você. Nós perdemos uma parte do seu áudio. Você pode repetir essa última parte do seu argumento?
Da revista. Logo depois da revista. Do que fala a revista.
É sobre essa revista.
Isso.
Questão que a Heloísa até falou a respeito de livro de algo, né, se me salvo, põe como relação de dependência. O extrato das articulações sociais históricas que são vigentes na civilização atual, tecnológica. Né? Essa vinculação, né, que é a dependência, que pode chamar justamente ela de vinculação entre o humano e os meios comunicacionais, são de hábitos interativos que progressivamente vão se cristalizando nos indivíduos, né, e moldando as práticas dos indivíduos. Tipo de hábitos que serve para explicar também a dependência literária, baseei no conceito de hábitos de Bourdieu na tese, né? E que pressupõe essa capacidade estruturante das ações. À medida que a pessoa ações, isso é incorporado, né, em formas de práticas sociais. Então, nesse contexto da civilização mediática, esses hábitos são os hábitos locais. Uma vez incorporados, vão fortalecendo a dependência. Assim, o indivíduo tem maior predisposição a permanecer nessa condição. Tá? Então, esse conceito de hábitos é importante para o tema da dependência. E na fase atual da civilização tecnológica, essa dependência estrutural obliterada ao contexto imperatista, eu pesquisei justamente para falar da fase remeada dos móveis, tá? Que é justamente, que vai falar justamente do que é a mobilidade local. Para chegar nesse contexto de mobilidade local, e na verdade, quando da temática do Rush, na verdade, tem tudo a ver com essa questão, né? Porque a gente está com um equipamento que é um móvel localizado, a tese está participando daquele fluxo, por mais parado que possa ser a questão do Rush, no meio do fluxo, né? Ele está no meio de uma mobilidade. Tá? Então, aí tem característica da dependência estrutural, que é essenciais, que são você do fato obliterado, quer dizer, ela não se põe como dependência rival, né? A pessoa não se percebe tão no sistema de dependência, condição de normalidade na sociedade mediante. Então, seria de licitação, né? Uma vez que se encontra na esfera do habitual, na verdade é permitido, não fica bebida, algo estranho, ou normal, né? Então, no caso das coisas que é falso mediática, elas só vão ser vistas como dependência quando se refletirem de um aspecto de compulsão. Mas no caso da sociedade, desse cenário de civilização supercultural, acaba trazendo parte intrínseca da vida em sociedade. Como assim é visto como sabedoria, né? Porque é de uma certa atualização terminal. E vai falar sobre as questões das transmissões, da evolução das transmissões ao longo dos séculos. Então, ele diz que a velocidade das transmissões nos meios de comunicação implicou nessa inércia crescente. Diz que isso daí é um auxiliar, né? Então, tudo sentido. Ela vai falar de tirania até o gênero. Então, eu acho que isso vai bem assim também. É pensando assim, assim, né, entendeu? Você já tem problema de questionar. Não, mas a pessoa está ali, está ali, vai fazer o quê? Tá, por mais que esteja com vários aparados e tal, mas precisa de suas atividades, né? Acho interessante o como desejo que leva a refletir sobre isso também. Que me faz entender que é assim, desse desespero mesmo nosso em qualquer situação, de tentar resolver o quanto antes e talvez se desesperar por isso. Não sei nem se é aquela paralisia que é claro, da questão da morte simbólica, mas não seria isso, a pessoa fica naquele drama, dizendo não poder, porque não pode sair dali, né? Eu acho que uma questão relevante. Tá, essa seria a segunda questão, e a terceira seria essa questão do produtivismo online ou em rede, porque seria justamente a pessoa podendo ter o seu sinal de transmissão, né, de internet, tudo, acessar com seu celular, como foi comentado também nas outras reuniões, né? Então, isso daí já seria pensar em realidade localizada, né? O indivíduo tomando provido desses meios capazes durante o seu deslocamento, trabalhando do coroamento do atendimento de todas essas necessidades do caráter de urgência mesmo da cicultura, né? Então, a comunicação como construtora do contexto de rede possibilita aos indivíduos aproveitarem para gerenciar suas atividades em rede, online, para dar conta de suas tarefas, atualizações locais e tudo mais, né? O ponto dentro do produtivismo seria ver essa questão do produtivismo da própria vitimização, que era o que o professor Pinho já até comentava também comigo antes, denominando como também dessa vitimização, a pessoa já está vitimada pelo rush, né? E chega uma, e o produtivismo entra nessa vitimização, né? Ah, como se fosse já tendo os indivíduos vitimados pelo rush, né? Sedentarização dentro dos automóveis, né? Assim, uma compensação para diversos prejuízos em rede, né? Fazendo, gerenciando essas atividades para poupar o tempo futuro, inclusive.
Pela forma como está falhando, é a rede.
Ok?
Não, pode continuar. Agora deu uma falhada no microfone, mas a gente pegou. Só ficou cortado, mas a gente pegou.
Ah, tá ok. E até pensei também em citar o Agamben nesse ponto. Dispositivos, né? Que ele, na hora que ele amplia um pouco o conceito de objetivo, então ele vai falar até do ponto quando o indivíduo pensa estar no controle dos aparelhos, né, dos equipamentos, do dispositivo, e ao mesmo tempo é o próprio dispositivo que controla, organiza e articula a vida do indivíduo. Então, nesse produtivismo, talvez eu pudesse citar o Agamben. Três pontos. Acho que nesse contexto, na cultura do rush, dance, tudo, né? Pudesse ser os itens. E teve um quarto item que é esse que eu estou na dúvida se entraria aqui ou se de repente, talvez eu acho que outra pessoa já tenha o título, que é a questão do teletrabalho. Acho que o professor Trivinha também. Porque como está muito meio ambiente, também, que é uma questão essencial por causa do tráfego, do ponto, tudo isso. Eu encontrei, não sei se alguém já teve conhecimento, de um estudo, um relatório, um estudo de estratégias de gestão, de mobilidade, trabalho e teleatividade no estado de São Paulo. Não sei se alguém já teve. É de mesmo. Várias páginas que é da Secretaria do Meio Ambiente vão, né, com a Sociedade Brasileira de Teletrabalho e Teleatividade, que é SOBRAT, e o Banco Mundial. Eles reuniram ali, fizeram. E nesse relatório inclui várias coisas, e colocando justamente o teletrabalho. Então, eu achei interessante por isso, eu não sei até que ponto para hoje, né? Ele se apresentou uma solução para hoje. Na verdade, ele é uma categoria do teletrabalho que ele está. Para mim, ele. As questões que eu levantei aqui, entendeu? Tanto o sedentarismo, quanto a urgência, quanto o produtivismo. Eu, como o professor Brilhante Cunha já tinha conversado, a questão do teletrabalho, ele já é uma forma de fazer com que a produtividade não pare. Ativismo mesmo é justamente para suprir essa questão da perda do tempo de deslocamento do trabalhador e tudo. Você tem que ver isso tudo em função também da empresa, né? Do bem da empresa e tal. Sim, não sei se seria uma questão interessante para você, já que é uma coisa que envolve tantas outras coisas, não sei se seria interessante só concluir com a questão do teletrabalho ou se vai ser trabalhado já em outra temática. Né? Pode ser até que seja. Bem, gente, eu acho que é por aqui. Assim, eu fico aberta para as contribuições, outros textos que possam surgir a respeito. Então, a questão mesmo está muito interrelacionada, porque é como se o Estado, não sei se é essa questão que também passar, é como se tivesse essa preocupação do Estado em fazer esse trabalho, que até parece que o metrô de São Paulo já está começando a implementar também o teletrabalho. Isso parece que então, tem essa tendência toda por causa da questão do meio ambiente. É isso aí. Se quiserem colocar alguma sugestão. Obrigada por me ouvir.
Imagina. Deixa eu puxar um pouquinho para cá para você poder ver mais a gente. Vai. Bom, você quer falar com ela?
Bárbara, eu me despeço então.
Obrigada.
Você... Isso, obrigado, obrigado eu. É, você está em boas mãos.
Com certeza.
Então, a gente se encontra nos áudios, tá bom? Até mais.
Tá, bem, obrigado.
Tchau. Você me dá uma resposta, né? Tá, obrigado. É, Bárbara... Tudo bem? Deixa eu te perguntar. Porque eu não anotei, eu acho que você tem o intertítulo dela.
Não, qual que é o nome oficial do seu intertítulo, Bárbara?
Eu pergunto qual era o intertítulo que você. Qual era o intertítulo planejado para você? Você lembra? Dependência tecnológica, perfeito.
Mas eu ainda não fiz isso, eu ainda tinha
título. Você não pensou em... Não, né? Sim. Mas o tema é dependência tecnológica.
Isso.
Eu tava. Quando você tava falando, Bárbara, eu anotei algumas coisas aqui. E assim, por conta da. Da rede, né? Eu tive algumas dificuldades de compreensão mesmo por conta das falhas que vinham tendo aí no áudio. Mas algumas coisas eu consegui captar e anotar aqui exatamente para tentar fazer alguma contribuição ou até para questionar mesmo e assim a gente reforçar os argumentos, né? Quando você fala em hábitos, né? Você tratou em determinado momento do hábitos de Bourdieu como sendo o hábito, né? Não sei se né, aquilo que, na realidade, faz com que as pessoas utilizem diariamente a mesma, né, os mesmos aparelhos, na mesma situação, na mesma condição... e aí você disse que traria o conceito de hábitos para caracterizar isso, se eu bem entendi. É isso, Bárbara?
No caso, o conceito de hábitos, ele vem interrelacionado com o fenômeno da dependência. Na minha tese, eu fui justamente me basear no hábitos, que tem que ser esse de Bourdieu, porque ele é um... De todos os que eu vi, ele é esse mais amplo.
A aí a minha pergunta ela é bem pontual e é só para eu entender mesmo, até para contribuir com aquilo que eu pesquiso. O hábitos ele não teria que estar atrelado a um campo? O campo ele não é, na realidade, o que ele é o que não o que forma, mas é o que não é o ponto central do campo, de um determinado campo. Por exemplo, você consegue identificar o campo jornalístico a partir de um determinado hábitos, que é, né, obviamente, a junção de leis, da própria doxa e os outros elementos que o Bourdieu cita. E assim, por exemplo, no campo político, você tem um hábitos do campo político também e assim por diante. Eu te faço essa pergunta porque eu acho que é importante que haja essa, né, que haja essa conceituação dentro do trabalho.
Para falar com você justamente disso, para indicar justamente isso, que foi uma discussão que a gente teve várias vezes também aqui, não sei o quanto você já conseguiu ouvir, que é justamente, né, essa relação entre dependência, né, obliteração, né, a dependência obliterada do automóvel e a globalização do automóvel, né? Mas a gente discutiu muito nessa dependência, nessa globalização do automóvel, como elementos sociais contribuidores para o rush, né, responsáveis pelo rush, pela existência do rush, né? Então, a gente discutiu muito a questão assim, o Waze está ajudando a sair do rush ou, na verdade, eles contribuem para que exista o rush, né? Então, seria uma coisa muito interessante de entrar, né? Um assunto para se aprofundar um pouco.
Né? Então, porque, inclusive, essa questão do hábito, por isso que envolve, para mim,
Deixa eu dizer por que eu fiz essa pergunta, porque eu estou pensando aqui exatamente sobre, né, sobre a questão do hábitos e tentando ver se esse hábitos, se realmente existe esse hábitos, se existe esse hábito, será que não existe então um campo de pessoas que, na verdade, assim, surgem novas questões, né? Porque você diz, existe um hábitos que ele, e esse hábitos ele existe a partir dos aparelhos de de comunicação, a partir dos aparatos de comunicação que são glocais. Não é isso? O hábitos existe a partir disso, não só a partir disso, né? A partir do próprio trabalho, que é uma condição, a partir da necessidade de locomoção nas cidades, que é uma outra condição, e uma série de outras coisas. Mas aí eu estou pensando e até saindo um pouco, né, do trabalho, eu estou pensando até como categoria, né? Porque existe uma nova categoria, então, de trabalhador, se a gente pode identificar dessa forma, de trabalhador ou de, né, outra categoria social, que é dessa pessoa que fica na hora do rush se comunicando. Então, parece, já que existe um hábitos, parece existir um novo campo social. Você entende? Mas aí é uma questão mais longa e mais, né, talvez para um outro momento, mas... Mas realmente essa coisa que você falou do hábitos...
É uma
tese. Então. Essa coisa do hábitos realmente não tinha pensado sobre isso. Que queria realmente um hábito, né? E só, assim, eu acho que... Como o áudio atrapalhou, não sei se a Janaína tem mais algumas coisas para contribuir. Eu, como o áudio atrapalhou um pouquinho, né... Eu não tenho muitas outras contribuições, mas eu achei muito interessante quando você falou, né, trouxe as três questões, né, que é sobre o sedentarismo, a urgência de normas, é isso? E o produtivismo, é urgência de?
Como norma, né? Urgência
a urgência como norma, né?
Como norma.
Perfeito.
A urgência como norma, eu pessoalmente acho muito legal de focar. E a outra coisa que você tinha colocado, aí a gente precisa dar uma ouvida nos áudios anteriores, que foi a questão do teletrabalho, né? A gente discutiu várias vezes nas reuniões a questão do trabalho imaterial, mas eu não sei o quanto...
Teletrabalho, sim. Eu acho que tem muita ligação com o teletrabalho que você falou.
Então, eu já deixo até aqui registrado no próprio áudio que o pessoal vai, na própria gravação que o pessoal vai ouvir, para quem... participou dessas discussões de trabalho material, também contribuir com você nessa relação com teletrabalho, né? Porque eu também acho que isso ainda ficou um buraco a ser discutido. Então, eu pessoalmente, né, eu votaria pela urgência como norma e o teletrabalho como focos principais. Não sei se justamente seriam focos contrários. Mas acredito que não, né? Então, muito pelo contrário, acredito que sejam complementares.
E até porque o produtivismo tem a ver também, né? O produtivismo talvez tem muito a ver com a questão do trabalho imaterial também, né? Que o próprio a própria produção, né, se transformou em trabalho imaterial, né? A produção ela sofreu, né, uma séria modificação no, né, nessa era cibercultural e se transformou, né, numa produção imaterial. E como você disse no áudio, você disse agora na sua fala, né, algo que é feito sem questionamentos, né? As pessoas, elas não questionam isso, elas simplesmente fazem e continuam trabalhando no momento do rush ali, porque, né, tem essa urgência, né? Tem essa urgência e essa necessidade de produzir, né? E produzem de que forma? Por meio do trabalho imaterial, que surge, né, nos aparelhos aí de comunicação.
Exatamente, né? Bom, você tem mais alguma coisa para adicionar, Deus?
Não. Tem uma outra questão, mas eu acho que cabe, não sei, talvez em outro intertítulo. Porque existe uma outra discussão, que é uma discussão legal também, né? Porque esse trabalho imaterial, muitas vezes, ele sai da legalidade, né? Porque é proibido você digitar, por exemplo, ao volante, é proibido você falar no celular, tudo isso é proibido. E as pessoas, elas burlam essa, não sei se burlam ou se, né, passam por cima desse critério, dessa norma, né? Passam por cima disso, né? Esquecem até que existe essa norma, esquecem que isso é lei, que eles não podem, né, não podem digitar enquanto estão ali ao volante, não podem falar o telefone enquanto estão ao volante. E isso acaba se tornando um hábito, né? Costume cotidiano, coisa cotidiana mesmo. Mas assim, não sei se cabe dentro do seu intertítulo fazer essa discussão. Mas assim, por ser dependência, né, tecnológica, talvez até caiba o questionamento.
A dependência faz você burlar a lei, né?
Faz você, né? Faz você não pensar, né? Você sequer pensar naquilo que é, entre aspas, legal, né?
Olha, Bárbara, então eu vou também deixar registrado aqui para o pessoal tanto indicar, porque você fez várias relações com diversos outros intertítulos, então tanto para o pessoal, conforme for ouvindo essa gravação, já indicar as relações e indicar o que cada um vai falar, não, eu vou me aprofundar sobre isso na minha parte, não precisa se preocupar. Mas eu acho que muito pelo contrário, a maioria vai falar, olha, não vou me aprofundar tanto nisso, eu preciso que você se aprofunde mais, se você puder. Então eu acho que, né, que vai te dar muito mais trabalho do que vão te tirar trabalho. Então, mas porque isso tem correlação com diversos intertítulos e tá muito interessante, Bárbara. Não, gostei muito, né? Você tem mais alguma coisa que você quer perguntar pra gente? Alguma dúvida, sugestões e reclamações? Travou
um pouquinho. Travou.
Só um pouquinho.
Ah, agora voltou.
Voltou.
Travou. Oi.
Fala assim, a Janaína falou alguma coisa no final da cozinha?
Oi?
A Janaína só. Não.
Ela... Eu só perguntei se você tinha mais alguma coisa pra adicionar mesmo.
Bárbara, você tá no grupo, não tá? Do WhatsApp?
Tô no grupo.
Então, qualquer coisinha também... Sim. Tá. Qualquer coisinha, se você quiser mandar algum áudio lá pelo grupo, ou, não sei, de repente... Lá a gente pode fazer algumas contribuições também.
Eu acho que eu vou fazer essa sugestão, que o pessoal mande pelo WhatsApp mesmo as contribuições... E aí a gente tira o áudio de lá e compila.
Eu acho que é mais fácil.
Eu acho que é o mais fácil mesmo, né?
É melhor pra gente até ganhar tempo, né? Porque eu acho que nesse momento a gente já tá chegando, né, no mês de julho. Mas se bem que hoje eram as últimas apresentações, né?
Então, pra você conseguir ouvir as contribuições de todo mundo antes de finalizar o texto, né? Então...
Tá bom?
Então tá bom, Bárbara. Obrigada viu? Muito obrigada. Adorei seu intertítulo. A gente se falou tanto antes da gente se ver, né? Então, agora pelo menos estamos nos vendo.
Pois então, tchau, Bárbara. Foi um prazer, viu?
Obrigadão, viu, Bárbara?
Ah, eu que agradeço. Um abraço.
Outro. Tchau. Até mais.